Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta com o programa Central Manhã. Um abraço a todos que nos acompanham através das suas emissoras de rádio e a sua televisão. Bom dia ao Marconi Marques. Bom dia, Marconi. Tudo bem? Está acontecendo por aí. A Maria Lopes também diz, olha, essa situação da greve, só quem sofre são os mais pobres, como tudo que acontece no nosso país. É, infelizmente, essa é uma grande verdade. Vamos antes a Brasília verificar como foram, como aconteceram as aberturas do o ano judiciário. Nós tivemos a abertura, agora a abertura dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional, Câmara e Senado, e no Supremo Tribunal Federal com ele, Nildo Costa. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a todos que acompanham Central Manhã. Humberto, começou agora de fato, né? Estamos de volta aos trabalhos aqui de Brasília. E ontem, como você já falou, a abertura dos trabalhos do Poder Judiciário, o ministro Edson Fachin, ontem falou sobre a criação do Código de Ética do Judiciário, que agora tem como relatora a ministra Carmen Lúcia, né? Ele disse que o Supremo Tribunal Federal vai corrigindo muitos os poderes, as coisas constitucionais e institucionais do Brasil, mas que também o Supremo precisa de autocorreção, né? Foi o que ele falou ontem durante seu discurso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou da abertura dos trabalhos lá do Supremo Tribunal Federal. Já aqui na Câmara dos Deputados, aconteceu aqui no plenário Ulisses Guimarães, os tapetes vermelhos, e ontem que recebeu autoridades aí do Judiciário, do Executivo e, claro, os integrantes do Congresso Nacional, abertos trabalhos ontem pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Em certo momento do seu discurso, Alcolumbre falou que o Brasil precisa de paz, mas uma paz institucional, uma paz entre o povo, né? Visando aí o ano eleitoral, da polarização eleitoral, que já continua, né? Parece que é a mesma coisa de certo tempo para cá, aí as eleições que se aproximam, a polarização vai aumentando, e são postagens dos dois lados, ou dos três, sei lá quantos lados serão na disputa, mas são postagens aí de provocações, montagens e tudo mais, então isso será um desafio. Foi falado ontem também aqui durante essa sessão, será um desafio tanto para o Judiciário como também aqui para o Congresso Nacional ficar atento a essas publicações, ao uso, por exemplo, da inteligência artificial, né? Então, ontem foi esse discurso dos três poderes aqui, né? O Executivo, que mandou sua mensagem, trazida aqui pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi lida pelo primeiro secretário da mesa diretora do Congresso Nacional, o deputado Carlos Vera, e o presidente Hugo Mota, né, recebeu essas propostas, assim como o Davi Alcolumbre, do governo federal. Ele defendeu a aprovação da medida provisória 1313, que foi votada ontem mesmo, né, já que a Gás do Povo, aprovada ontem, está aí, começa a ser discutida hoje no Senado Federal. Essa proposta precisa ser aprovada até o dia 11 para não perder a validade, né? Porque senão serão mais aí de 2 milhões de pessoas e famílias que ficarão sem receber. Essa medida provisória aprovada ontem por 415 votos, né, favoráveis, ela garante aí 4 botijões por ano para famílias de 2 ou 3 pessoas e 6 botijões ao ano para aquelas com 4 ou mais pessoas. Não faz referência para a família unipessoais, viu? As famílias unipessoais. Para poder acessar o benefício, a modalidade gratuidade, a família deverá ter uma inscrição atualizada do Card Único e receber por pessoa uma renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo, que hoje é de R$ 759. A outra proposta, outras propostas também, prioridades do governo, está na segurança pública, a PEC da segurança pública, o projeto antifacção, né, e também o acordo União Europeia e Mercosul. o presidente da Câmara já disse que a prioridade nesse momento seria essa, a Gás do Povo, que foi aprovada ontem, a PEC da Segurança Pública e as outras propostas, o acordo Mercosul e União Europeia, ficará para depois do Carnaval. Foi a palavra ontem do presidente aqui da Câmara, Hugo Mota. Mas há outro trecho também, Humberto, outro tema também que virou prioridade, não só para o governo, né, porque também vai aí melhorar a imagem, né, do presidente Lula, a avaliação do presidente Lula, a imagem do governo, né, que é o combate ao feminicídio, violência contra a mulher, principalmente feminicídio, que está assustando todo mundo, não só aqui em Brasília, mas o Brasil inteiro, né, São Paulo tem um número muito alto de feminicídio, e o presidente Lula, inclusive, amanhã fará um pacto nacional, vai lançar aí um pacto nacional contra o feminicídio. E essa também será uma pauta, de segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, será uma pauta prioritária aqui da Câmara dos Deputados.
Humberto. Oi, Nildo. Você organizou muito bem aí, porque a pauta é bastante extensa, não é? Para um ano eleitoral. Geralmente, o ano eleitoral, as coisas são muito corridas, os parlamentares têm as suas prioridades, as visitas às suas bases, têm que cuidar de eleição. E a pauta foi muito longa, conforme você relatou para a gente aí, estabelecida para os três poderes. Vamos começar aí, dar uma ênfase maior à questão do discurso do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, quando ele fala em autocorreção e o estabelecimento de um código de ética para o Supremo Tribunal Federal, colocando como a prioridade da sua gestão. Me parece bastante oportuno. Como é que isso repercutiu aí depois? Porque me pareceu um recado do ministro-presidente para os seus próprios pares, ali para Alexandre de Moraes, para Dias Toffoli, envolvido no Banco Master, com essa questão do Banco Master. Então, parece que há aí um recado muito claro e é urgente, na minha humilde ponderação, de que se faça isso no Supremo Tribunal Federal, até mesmo para poder rediscutir essa questão das decisões monocráticas, muitas vezes transparecendo para o resto da nação, que acontecem por interesses muito particulares e não como interesse da República. E também, além dessas decisões monocráticas, a questão da invasão nos outros poderes, nas prerrogativas dos outros poderes. Como que isso repercutiu depois, Nildo Costa? Você que acompanha tudo de perto.
Então, Humberto, na semana passada, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, já havia dito, conversado com os ministros do Supremo Tribunal Federal, mostrando, olha, a necessidade aqui, nós vamos ter que fazer algo, nós vamos ter que criar esse código de ética para ver uma conduta, porque senão os outros poderes poderiam fazê-lo. Então, para isso que ele disse, não, então nós vamos ter que tomar iniciativa aqui para que outros poderes não venham fazer por nós. Assim, quer dizer, como o Supremo faz, né? O Congresso às vezes deixa de legislar e o Supremo Tribunal Federal entra e aí todo mundo fica chorando, reclamando que está legislando, que está invadindo e tal. Mas às vezes é por omissão do Congresso Nacional, quando não toma a sua iniciativa, aí o Supremo vai lá provocado, evidentemente, né? Algum partido, alguém provoca e ele vem aqui e faz como fez aí vários temas, né, e que criando aí esse tipo de polêmica. Então, dessa vez aí, envolvendo, como você falou, esse caso do Banco Master, que está muito visível, que tem ministro Alexandre de Moraes com suposto contrato de 129 milhões de reais, né, com o escritório de advocacia da esposa dele, né, claro que é dele também, evidentemente, o Dias Toffoli com o Rizop, que não sei o quê, com muito envolvimento. Então, isso manchou um pouco a imagem, né, do Supremo Tribunal Federal, fez com que o presidente então tomasse a iniciativa e colocasse aí já a ministra Carmen Lúcia como relatora desse código de ética. E isso repercutiu, claro, evidentemente, no meio da imprensa, no meio aqui do Congresso Nacional, vendo com bons olhos deu uma minimizada naquelas questões e ações, indagações, provocações, tanto é que ontem, durante as sessões, não tivemos tantas manifestações de parlamentares contra a Suprema Corte, que estava havendo no início, no final do ano passado, e também agora durante o recesso. Vamos lembrar que teve até manifestação aqui dentro, mesmo com recesso, parlamentares vieram para cá, deram entrevista coletiva contra o Supremo Tribunal Federal.
Outro assunto que você falou aí, que pontuou muito bem, foi a questão do uso da inteligência artificial nas eleições. Eu estava assistindo, e ontem eu comentava a respeito desse assunto, um vídeo em que aparece o Bolsonaro tocando violão, o Lula no microfone cantando, o Champ batendo, fazendo a percussão, e o Maduro no meio da conversa. E para as pessoas desavisadas, aquelas pessoas que ainda não têm muito conhecimento sobre essas novas tecnologias, acabam, de certa forma, acreditando que aquilo realmente aconteceu. Olha o Lula, mas o Bolsonaro, os dois aí, um tocando violão e outro cantando. Quer dizer, é só um exemplo que eu quero citar aqui, do tanto que a inteligência artificial evoluiu e que pode ser usada. Nós já começamos a perceber isso, a utilização de inteligência artificial para reproduzir vozes, pessoas, imagens e colocar falas que aquela pessoa nunca imaginou na vida, talvez nunca imaginou na vida de falar, e aí aparece o candidato lá falando determinadas coisas produzidas pela sua oposição. Então, é um assunto muito sério. Nós temos aí os tiktokers, aquelas pessoas que geralmente têm alguns gestores que mais utilizam a gravação, estão mais trabalhando para fazer gravações para as redes sociais do que trabalhando efetivamente, né? Então, é preciso que haja aí regras bastante claras em relação à utilização das redes sociais e a identificação e a punição de quem denegrir a imagem de alguém ou cometer alguma injúria contra alguém, porque senão a coisa vai desandar nessas eleições. É preciso que analise isso com muita urgência, né, Nildo?
Exatamente, Gilberto. Só deixando uma coisa bem clara para todo mundo, você que nos acompanha pela rádio e pelas TVs também, que é crime. É crime. Tá?
Exatamente.
Isso é crime. Já tem lei. Já é constitucional. Entendeu? Já no Código Penal também. E você que usa isso, você não vai estar contribuindo para o processo eleitoral. E a Justiça Eleitoral, ela vai estar atenta a esses usos dessas ferramentas, né? Vai estar atenta, a Justiça Eleitoral vai estar muito atenta sobre isso. Então, você que pretende, que gosta, porque hoje, Humberto, a questão é a questão financeira, a pressa para talvez ficar rico, ganhar dinheiro de alguma forma, as pessoas fazem qualquer coisa, né? Você vê aí esse...
Olha o Lula que, então, no ringue aí, que absurdo. Tá vendo? Ô Nildo, está tendo retorno aí para ti? Olha aí, ó.
Sim, eu estou vendo aqui. Exatamente. Você entendeu? Então, isso é proibido, tá bom? Esse tipo de montagem é proibido você publicar, principalmente no ano eleitoral, né? Então, o presidente Lula, Bolsonaro não será, mas o presidente Lula será candidato. Então, isso dá um problema para a sua vida aí, sua vida processual. Então, tem que ter muito cuidado sobre isso, e a Justiça Eleitoral vai estar atenta. Já falaram isso para todo mundo. Aqui no Congresso Nacional tem proposta tramitando para regulamentar. A grande questão é separar liberdade de expressão e o que não é liberdade de expressão, o que fere a honra, a integridade, a imagem de outra pessoa, do seu próximo. Você gostaria que fizesse com você o que você faz com o próximo? Tenho certeza que não. O que você não quer para si, não pode querer para os outros. Simplesmente isso.
Muito obrigado, Nildo Costa. Muito bem colocado, né? Você daí da sua do alto da sua sapiência, da sua experiência, trazendo essas colocações, essas interrogações para a gente refletir. Vamos a um rápido intervalo novamente, agradecendo o Nildo Costa, direto de Brasília, com as informações ao vivo. Nós vamos acompanhar durante todo esse ano eleitoral essa movimentação em Brasília e a movimentação nos três poderes também aqui no estado do Maranhão. Pode contar com isso. Rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Epa, tu vai sair de casa sem capacete? Não! Deixa de ser cabeçudo, menino! Tu vai arriscar a tua vida do nosso filho? Pois pare e pense, viu? Por causa de uma teimosia dessa, uma família inteira pode sofrer. Capacete salva vidas. Botem isso nas suas cabeças.
O uso de capacete reduz 40% de óbitos em casos de acidentes. Seja prudente, valorize a vida. Governo do Maranhão.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Mulheres vítimas de violência doméstica agora podem contar com auxílio para pagar moradia segura em todo o país. A medida passou a valer como proteção garantida por lei e ajuda quem precisa sair de casa por risco de agressão e não tem condições financeiras. E o Maranhão já era referência nisso. Aqui no estado já existe o programa Aluguel Social Maria da Penha, criado a partir de iniciativa da deputada Daniela, que garante apoio financeiro para mulheres com medida protetiva recomeçarem a vida com mais segurança e autonomia. A proposta maranhense serviu de exemplo e ganhou projeção nacional. A presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, participou do lançamento de ações que vão melhorar a conectividade no Maranhão, principalmente em áreas rurais e nas estradas. O projeto leva fibra ótica, amplia o sinal de telefonia móvel e garante internet em mais localidades do interior. Um dos destaques é a melhoria da comunicação na estrada que liga São Luís a Barreirinhas, facilitando a vida de quem mora, trabalha e circula pela região. A iniciativa também amplia o acesso digital em municípios do estado, fortalecendo serviços como educação, saúde e turismo. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.